ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional. Para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E você pode participar mandando a sua mensagem de texto, WhatsApp da Rádio Nacional, 21 Código do Rio, 97119-9966. 21 Código do Rio, 97119-9966. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Copa Libertadores da América, e a Luciana Zogaib tá chegando. Boa noite, Lu.
Fala, galera. O que vem por aí é o jogo decisivo dessa noite no Maracanã. Às 21h30, o Flamengo recebe o Deportivo Táchira pela 6ª rodada da fase de grupos, grupo C da Copa Libertadores da América. A Rádio Nacional transmite o duelo e a partir das 21h15 da noite estaremos no ar com este jogão. O Flamengo é o segundo colocado do grupo com 8 pontos, está à frente da LDU pelo saldo de gols e, para se classificar, o rubro-negro precisa vencer. Se quiser ser o primeiro colocado, vai ter que secar o Central Córdoba e manter um saldo superior aos equatorianos, que jogam no mesmo horário contra os argentinos. Ainda sem pontuar, o adversário desta noite do Flamengo não tem chances de avançar. O time de Felipe Luiz chega embalado após a vitória fora de casa contra o rival Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Já são 6 jogos do rubro-negro sem perder, 4 vitórias e 2 empates. O último revés foi lá atrás, contra o Cruzeiro, no dia 4 de maio. Felipe Luiz também ganhou boas notícias para o duelo desta noite. Gerson, que foi substituído e se machucou contra o Palmeiras, conseguiu treinar e deve ir para o jogo. Alan, que se recuperou também de uma lesão na coxa direita, volta a ser opção também do técnico para o meio-campo. Além disso, Wesley, que contra o Palmeiras cumpriu suspensão, está de volta e deve ser titular também para esta partida. No ataque, Pedro pode vir também como titular. A provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e Alexandro pelo lado esquerdo. Everton Araújo ou Alan, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. A expectativa é de casa cheia hoje no Maracanã. Todos os ingressos foram vendidos e mais de 63 mil pessoas estarão presentes no Maracanã para este duelo decisivo. É o Mengão buscando o tetra da Copa Libertadores da América. Valeu, galera!
Valeu, Zogaib. Lembrando que a Nacional transmite a partir das 21h15 da noite, 87.1 FM, 1130 AM, no aplicativo Rádios EBC, que você baixa de graça no seu celular ou no site radios.ebc.com.br, além, é claro, das emissoras da nossa rede nacional de comunicação pública. Bom, a partida é uma decisão, né, para o Flamengo. O Flamengo precisa ganhar para passar de fase. O técnico Felipe Luiz garante. Os jogadores adoram esse tipo de partida.
Para que eu possa preparar um jogo contra Palmeiras, um jogo grande na Libertadores, um jogo contra uma final contra o Fluminense, é mais fácil para o treinador, porque o jogador ele está muito mais ligado, concentrado, e esses grandes jogos são para grandes jogadores. Eles aparecem, eles crescem, eles fazem a sua melhor versão dentro do campo. Então, para mim, esses são os jogos que de preparação assim, que são mais gostosos de fazer.
Conforme a Luciana Zogaib falou antes, Felipe Luiz deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição. No entanto, o treinador rubro-negro valorizou bastante a atuação daqueles jogadores que entram durante as partidas.
Eu costumo dizer para eles que o pessoal que não começa, eles são potencializadores da equipe. Né? Então, para mim, tem tanta ou mais importância o jogador que entra 5 minutos do que o que joga 85. Porque muitas vezes ele entra e ele resolve o jogo em 5 minutos. E vimos isso, por exemplo, na final da Copa do Brasil ano passado. Plata e Bruno entraram no segundo tempo e resolveram o jogo. Então, para mim, as trocas e muitas das vezes eu penso também nessas trocas, são mais importantes do que o pessoal que começa. Esses são os jogadores que eu quero no elenco, esses são os jogadores que são diferenciais e, como eu falei, potencializam a equipe.
O Flamengo e Deportivo Táchira, 9h15 da noite na Nacional, com a narração da Luciana Zogaiba, os comentários da Raquel Mota, as reportagens do Rodrigo Campos e o Luiz Ferreira no plantão da informação e também na interatividade. Eu tô com a Raquel Mota e com a Brenda Balbi até as 18h30 da noite para falar bastante sobre todos os assuntos aqui no programa No Mundo da Bola. Vou começar com a Raquel, que vai comentar o jogo. Ô Raquel, favas contadas, hoje não tem como o Flamengo não sair do Maracanã com a vitória. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, né, André, não tem como o Flamengo não sair com os 3 pontos do Maracanã. O Deportivo Táchira, que não conseguiu vencer ninguém, eu ainda falei isso no programa de ontem, e o nosso querido produtor Luiz Cabeça falou que se o Flamengo pudesse usar isso contra mim, eu torno a afirmar, Flamengo não perde hoje no Maracanã com o apoio de sua torcida pro Deportivo Táchira. Não vai ter maracanaço, não vai ter flamengada, não vai ter nada. O Flamengo vai vencer o Deportivo Táchira hoje porque tem mais time, porque tem mais elenco, porque tem uma tradição. Claro, aí agora, sem brincadeiras, falando sério, né? Um dos ensinamentos pro Felipe Luiz foi justamente o jogo contra o Central Córdoba. Aquele jogo foi divisor de águas para quando o Flamengo enfrentasse adversários mais fracos. Então o Flamengo não pode entrar achando que já vai vencer tudo, que é elite, que tem um elenco. Não, o Flamengo tem que entrar pensando que cada jogo é uma decisão. E é esse o espírito do time que vem pro jogo de hoje contra o Deportivo Táchira e que é decisivo para a classificação do Flamengo na próxima etapa da Libertadores.
É só um protocolo, né, Brenda Balbi? Boa noite, Brendinha.
Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite pra Raquel também, pra todo mundo que acompanha a gente. Eu acho que é muito isso que a Raquel falou mesmo, né? O Flamengo entendeu que não basta entrar em campo só com a teoria, né? Com os nomes no papel, precisa entrar com postura de time que joga pra ser campeão. Então, precisa vencer hoje e acredito que vença com certa tranquilidade, mas muito mais por ter entendido o que deve ser feito do que propriamente ser um jogo extremamente fácil e etc. O Flamengo tem mais time e tem um entendimento do que precisa ser feito.
Bom, e terminou agora há pouco a decisão da Liga da Conferência, que é a Conference League. E o Chelsea é campeão, né? Não era algo tão difícil de entender que aconteceria. O Chelsea era o grande bicho-papão dessa Conference League. Venceu de virada o Betis, 4-1. O Betis saiu na frente com o Ezal Zuli. O Chelsea empatou já no segundo tempo, com 20 do segundo tempo, com o Enzo Fernandes. O Nicolas Jackson fez 2-1 de virada. O Jason Sancho fez o terceiro gol. E o Caicedo fez o quarto já nos acréscimos, 4 para o Chelsea, 1 para o Betis. E aí, Brenda, entra naquela história, né? É um título, teoricamente, de terceiro escalão do futebol europeu, esse que o Chelsea conquista, na escadinha, Champions League, Europa League, Conference League. Só que o Chelsea é o primeiro clube europeu a ter as 3 conquistas. Eu acho que isso é uma marca importante.
Com certeza. Tudo bem que se você for colocar ali a nível de temporada, hierarquizando os campeonatos,
Importante.
Exato, a Liga pode até ficar um pouco mais ali escanteada, mas é realmente um feito que deve ser comemorado pelo Chelsea, com certeza. Até porque título é título, só eles sabem o quanto eles trabalharam e treinaram para conquistar esse título, que por menor que seja na teoria, é muito válido e principalmente tendo conquistado aí os 3 principais campeonatos da Europa.
O Chelsea estará na Champions League na próxima temporada, terminou a Premier League, o campeonato inglês, na 4ª colocação. Bom, são 6 e 9, entre os dias 28 de maio e 1º de junho, a cidade de Brasília será palco de um dos maiores encontros do desporto universitário brasileiro. A capital federal recebe a etapa seletiva dos Jogos Universitários Brasileiros, JUBS, promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU. O evento reúne cerca de 1.500 participantes de 225 instituições de ensino superior, representando os 26 estados brasileiros. E a Nacional está lá na seletiva, com o Rodrigo Ricardo. Tudo bem, Rodrigo Ricardo? Como é que está o tempo aí em Brasília? Boa tarde, amigo.
Boa tarde, boa noite, salve André Marques, salve Brenda, Raquel, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Está esfriando em Brasília, promessa de 14 graus, mas o dia foi quentinho, máxima de 27, e os atletas dessas 225 instituições de ensino superior estão chegando. Hoje é a solenidade oficial e amanhã, efetivamente, começam as competições. são 9 modalidades: tênis de mesa, badminton, atletismo, e daqui vão sair os atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Mundiais Universitários, que vão acontecer em julho na Alemanha. São cerca de mil atletas e cerca de 100, e a delegação brasileira para os Jogos Mundiais deve ter 120. Então, é uma disputa acirrada. Alguns atletas de algumas modalidades, como atletismo e natação, já conseguiram índice. Outros não, estão na luta aí para conseguir essa vaga para ir para os Jogos Mundiais na Alemanha. Quem falou da expectativa deste evento foi o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Alim Maluf Neto.
Então a gente está com uma expectativa muito grande de ter um alto nível técnico. A expectativa também foi suplantada do que a gente programou. Nós tínhamos uma expectativa de 1.000 participantes, estamos com 1.700 participantes. No futebol a gente conseguiu um avanço e uma grande participação feminina, uma maior participação feminina. E aqui também, aqui no Júbis Seletivo, a gente está fazendo com que as provas são iguais, nós temos o mesmo número de provas, tanto no masculino como no feminino, para que a gente tenha exatamente essa paridade. E também no Fiz o América 3x3, a gente está com 13 equipes masculinas e 13 equipes femininas, ou seja, a gente está buscando que tenha uma maior participação feminina, não só no esporte, não só dentro de quadra, mas também na gestão. A gente já está com mais participação feminina dentro da gestão da CBDU.
Está aí o Alim Maluf Neto, presidente da CBDU, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, que é uma política da CBDU buscar essa equidade de gênero, ter o mesmo número de atletas homens e mulheres. Por enquanto, o número de atletas homens ainda é maior, cerca de 144 homens a mais do que mulheres, mas no futuro caminha-se para chegar a uma igualdade. E ele falou aí também do 3x3, é uma outra competição que está acontecendo paralelamente aqui também, que é o Pan-Americano Universitário. São 10 seleções de 10 países diferentes buscando aí o título 3x3. Você sabe como joga o 3x3, André?
Basquete 3x3?
É.
Sei, pô. Basquete 3x3 é um ótimo esporte, é muito dinâmico, né? E já tá nas Olimpíadas.
É dinâmico,
inclusive.
Tem que fazer 21 pontos ou 10 minutos. É muito dinâmico e já fica um quarto jogador esperando a bola cair e substituir automaticamente um atleta. E o treinador não pode ter contato, é muito dinâmico mesmo, André.
Beleza. Rodrigo, Ricardo, boa cobertura aí, meu amigo. Até a próxima.
Obrigado, um abraço, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Bom, voltando a falar de Libertadores da América, Internacional e Bahia fazem o jogo da noite. Hoje, Grupo F, 7 da noite, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado precisa de apenas um empate para avançar para as oitavas. Já o Tricolor de Aço precisa da vitória para se classificar. O atacante Wesley quer que o Inter use o fator casa para conquistar os 3 pontos.
É fazer um jogo tranquilo, o jogo mais estratégico possível. Sabemos da qualidade da equipe do Bahia, que vem mostrando durante a competição também. Então a gente tem nosso fator casa aí a nosso favor. Então é jogar o jogo da melhor forma possível para poder sair classificado.
O Santiago Arias pede que a sua equipe faça o jogo da vida e entre em campo bastante concentrada.
Bom, como você falou, é jogo da vida. É um jogo para sair e fazer o que a gente sabe. É, não um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil. E acho que vai ganhar quem esteja com a máxima concentração, quem esteja mais enfocado em seu objetivo. E a gente vino para conseguir essa vaga para a seguinte fase. Então, venimos com a concentração, com essa mentalidade e, obviamente, sempre pensando em positivo e em ganhar.
Jogaço hoje, hein, Raquel Mota? Esse Bahia e Inter, hein? Inter
jogaço,
e Bahia.
Jogaço. Eu gosto muito, eu sou muito fã do estilo do futebol do Inter, né? Principalmente quando o Alan Patrick tá ali, digamos, iluminado, né? É um jogador que eu acho que ele é muito subestimado. Ele tem uma regularidade por todo o campeonato. Ele é o cara que dá o ritmo a esse time do Internacional. E o Roger Machado voltou a fazer opção por três atacantes, né? Ele vinha jogando num 4-4-2, às vezes no 4-5-1, mas para esse jogo contra o Bahia ele vai ter a força toda e vai jogar ali no 4-3-3, que é o esquema que eu particularmente mais gosto, né? Ele consegue subir com um bloco maior de jogadores, vai forçar bastante a saída de bola ali da equipe do Bahia e, claro, vai fazer tudo para poder vencer, né? A única certeza que eu tenho é jogaço. Para mim, não tem candidato a superior nessa partida.
Se você tivesse que adivinhar quem passa de fase?
Eu acho que Internacional passa.
Tem a vantagem do empate, vantagem, né? Joga por dois resultados em casa.
Eu acho que Internacional passa.
E aí, Brenda Balbo, tua expectativa para esse jogaço?
Realmente vai ser um jogo muito interessante, né? Duas equipes muito fortes. O Bahia é um elenco muito interessante, mas que vem oscilando, né? Oscila bastante. O Internacional também estava num ritmo um pouco melhor do que está atualmente, mas ainda assim é um time muito bem comandado pelo Roger Machado. É natural que os altos e baixos aconteçam. Mas, claro, será um jogaço. Eu, na verdade, coloco um pouquinho mais de fé no Bahia.
Bahia?
Eu coloco um pouquinho mais de fé no Bahia. O trabalho do Rogério Ceni também é bem interessante lá no Bahia. Tem jogadores ali dentro de campo que resolvem também, apesar de não estar num gigantesco momento. Mas acho que vai dar muito trabalho pro Inter fora de casa. E quem sabe conseguir 1-0 e levar ali até o finalzinho.
Jogaço. Bom, e Inter e Bahia já fizeram final de Brasileirão. Foi em 1988 e deu Bahia. Então, assim, o grande confronto da história entre Inter e Bahia, para quem pensa que o Inter leva alguma vantagem, foi vitória do Bahia, o título brasileiro.
Pois é, a história do futebol é sempre bom, né?
Sempre.
Mas
bom.
Hoje a gente tem que analisar ali o histórico, né? Mas o Bahia tem aquela mania também de surpreender, né? E isso é um ponto muito favorável para essa equipe. Como a Brenda muito bem colocou também, né? O Rogério Ceni vem fazendo um trabalho, tem uma proposta também de investimento do Grupo City, mas eu ainda acho que o Internacional, pelos números, pelas estatísticas, né, leva uma certa leve vantagem. Cara, mas esperamos o final.
A grande questão do Bahia é que, assim, quando a gente espera alguma coisa dele, ele não entrega.
Pois
quando
é.
A gente não espera, ele entrega.
Pois é. Tanto que o grande jogo do Bahia esse ano foi a vitória em cima do Palmeiras no Allianz Parque.
E que ninguém esperava.
Ninguém esperava.
Né? Então, a gente vê ali, e o Bahia jogou, acho que foi uma das melhores partidas do Bahia no ano.
Sem dúvida. Pois
jogou
sim.
Absurdamente.
Bom, e por falar em Palmeiras hoje cumpre tabela, mas é um cumprir em tabela importante, né? Para ficar com 100% de aproveitamento, já é a melhor campanha da Libertadores da América, ou seja, vai decidir em casa todos os mata-matas, até a decisão, caso chegue, que aí é em jogo único em Lima, no Peru. O meio-campo Maurício quer que a equipe deixe a derrota para o Flamengo no passado.
A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir ganhar todos os jogos, a gente sabe que era um jogo muito importante, mas já passou, a gente tem que lidar da melhor maneira. Agora a gente tem mais um jogo da Libertadores também, depois tem um confronto direto contra o Cruzeiro, então eu acho que são dois grandes jogos que a gente tem que ter a mentalidade boa e a mesma identidade que a gente sempre teve, mesmo depois de alguma derrota a gente está focado em dar essa volta por cima e no próximo jogo.
Deve ser um time misto hoje do Palmeiras, que também vai ter hoje a despedida do Estevão do Allianz Parque. Pelo Brasileirão foi no último final de semana na derrota para o Flamengo, e a despedida do Allianz Parque é hoje, nessa partida contra o Sporting Cristal do Peru. O jogador fala sobre esse último momento diante da torcida do Palmeiras.
Cara, tá bem tranquilo, porque acho que quando você tá num lugar que você queria tanto estar e tá se despedindo dessa maneira, acho que não teria como ser melhor. Diante da minha torcida, diante da torcida que me apoia desde o começo, a torcida que eu amo. Então, vai ser muito emocionante para mim e vou dar mais um passo na minha vida. Sei que vou estar realizando um sonho, mas essa última semana aqui no CT também estou tentando aproveitar ao máximo que eu posso, porque o Palmeiras virou minha casa.
Eu fiz essa pergunta durante a transmissão para quem estava comigo lá na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Ô, Brenda, a gente tem, com 17 anos, Lamine Yamal e Estevão. Claro que o Lamine Yamal ainda numa prateleira acima, por tudo que já fez, acabou de renovar contrato aí com o Barcelona.
Contrato milionário, né?
O jogador mais bem pago do Barcelona passa a ser o Lamine Yamal. Mas você acha que o Estevão, ele tem potencial para chegar nessa prateleira do Yamal?
Olha, André, eu acho que o Estevão, ele tá numa safra rara de jogadores brasileiros, que tem sim tudo para chegar num nível muito alto do futebol internacional. Claro que comparar só com os números dele, com as atuações dele aqui no Brasil, talvez seja pouco, né? Uhum. Devido aí à diferença do futebol brasileiro pro futebol europeu. Mas eu acho que com 17 anos você tem tanto tempo ainda pra frente pra aprender tanta coisa e pra evoluir tanto, que pode ser sim, ele pode chegar a ser um gigantesco jogador, não só jogador de clube, como de seleção também, né? O que é o principal pra nós brasileiros. Claro. É o que a gente precisa e o que a gente espera hoje, né? Dos nossos craques aí que estão sendo revelados.
É.
Acredito super que ele consiga desenvolver um excelente futebol e ser aí uma referência.
Tomara que sim. Ô, Raquel, a pergunta que eu te faço é a seguinte. O Ancelotti acabou de chegar e agora o Estevão está saindo. Na próxima temporada é o Estevão no futebol europeu. Tomara que seja no Chelsea, mas se não for, será emprestado para rodar. Dá tempo do Estevão chegar na Europa, brilhar e já ser convocado pelo Ancelotti, quem sabe, para a próxima Copa?
Pois é, eu acho que vai depender muito também do Ancelotti verificar o retrospecto do Estevão. Eu acho que isso é fundamental. Porque aí ele pode ver um Estevão antes e depois da Europa. Porque pro estilo de jogo que o Ancelotti costuma fazer nas suas equipes, o Estevão tem toda a cara...
Se encaixa.
De um futebol que tá dentro do esquema tático e da proposta do Ancelotti, que joga aquele futebol mais vertical. Agora, ele de repente não arrebentando na Europa de primeira, pode ser um fator negativo para essa primeira escalação. Agora, se ele entrar já arrebentando com tudo, para mim ele entra, se duvidar, até como titular na seleção brasileira.
Eu tenho essa opinião também, concordo.
Para mim é
concordo,
isso.
Concordo.
Acho que é muito por aí, né? Bom, e agora um assunto que é terrível, né? O Bobadilha, volante do São Paulo, se pronunciou após ter sido acusado de xenofobia por Navarro, volante do Tajeres venezuelano, no jogo entre as duas equipes realizado ontem no Morumbis. O paraguaio divulgou um vídeo nas suas redes sociais para dar sua versão. Ele disse que o clima da partida foi quente e acabou reagindo mal em uma troca de ofensas entre os dois já na reta final do duelo.
Foi um jogo muito quente, um clima tenso durante toda a partida. Depois do nosso segundo gol, tive uma troca de palavras com o jogador do Tajeres, onde fui ofendido primeiro e ele também me tratou com desprezo. Nunca tive a intenção de discriminar ninguém, mas durante aquele momento quente acabei reagindo mal. Queria me desculpar publicamente e pedirei desculpas se encontrá-lo pessoalmente. Desculpas e abraços a todos.
Só queria aclarar isso e lhe mando um grande abraço a todos.
Segundo Navarro, Bobadilha disse que ele era um venezuelano morto de fome. O jogador do Tajeres registrou um boletim de ocorrência no estádio. O volante paraguaio, no entanto, deixou o estádio antes de ser procurado pela polícia militar para prestar depoimento. O São Paulo venceu o jogo por 2-1 e garantiu a primeira posição do seu grupo. Alguma das duas quer falar sobre esse tema que é tão lamentável? A gente luta tanto contra o racismo e vem um episódio de xenofobia aqui no nosso país aí dando as caras?
Olha, André, é muito complicada a situação, né? Ainda mais a gente vendo a Venezuela na situação atual que tá com crises políticas, né? Com a situação da população realmente passando por vários problemas. E aí, o Bobadilha, que vem de um país também que tem uma tradição de ter um histórico de guerras, inclusive conflitos com o Brasil, que já passou por isso, que já teve a sua economia afetada por guerras, né? Lembrando que o Paraguai era das maiores economias da América quando foi atacado pelo Brasil. E aí o Bobadilha vira e fala isso para um venezuelano que tá jogando no futebol, que tá tentando dar o seu melhor. Para mim isso é uma atitude... Dane-se que tá no calor do jogo. Uma pessoa de caráter não faz isso.
Não justifica.
Você não justifica. Isso é xenofóbico. Não adianta você... Ah, no calor do jogo não interessa. No calor do jogo é mesmo que você tem que respeitar seu adversário. Agora você falar para um cara, utilizar uma situação de repente ele tem um familiar numa situação dessa que ele não conseguiu tirar do país ainda por questões políticas, e aí ele vai e mexe, isso é ridículo. Ridículo.
Cara, e eu acho que além disso, né, porque claro, a gente tem que trazer essa pauta sempre à tona, de combater diretamente, dando nome, né, às coisas, nesse caso a xenofobia, acho que o maior, é uma das coisas principais que estão atreladas também a darmos nome para essas coisas e combater, é a gente entender e conscientizar a galera que assiste futebol, principalmente homens, tá? Principalmente homens que assistem futebol, que o futebol, muitas vezes eles falam que o futebol é assim mesmo. Não. Ah, é assim mesmo. Ah, existe a provocação. Gente, a gente não pode normalizar o absurdo.
Não pode.
Não pode normalizar o absurdo. Não é porque acontece que a gente tem que normalizar.
Futebol
muito
não
pelo
é um
contrário.
Mundo à parte.
Exatamente.
Da sociedade.
Exatamente esse é o ponto.
O futebol é o microcosmo da sociedade. E é isso que a gente tem que refletir. Por isso que eu falei, num momento tão delicado, que a gente tem episódios de racismo, xenofobia por todo mundo, isso não pode ser uma situação. E a outra preocupação também, Breno, só desculpa, só para complementar e não querendo te interromper, mas é a situação da arbitragem. que não faz nada. Foi um ato, é um crime no Brasil e ele sai impune do campo. Então isso serve o quê? Isso serve de lição. Ah, faz e tá tudo bem, você não vai ser punido. É deveria isso. ser punido exemplarmente.
É isso.
Bom, são 6h24.
Momento estádio.
Com o Wagner Gomes.
Este sábado, duas cidades recebem um meeting paralímpico: Recife e Palmas. Em Recife, são 358 inscritos, sendo 245 no atletismo, 45 no halterofilismo, 33 na natação e 16 no tiro com arco. Em Palmas, foram inscritos 104 no atletismo e 14 no tiro com arco. O objetivo do meeting paralímpico é desenvolver o paredesporto em todo o território nacional, tendo a participação de novos talentos e atletas de elite. No segundo jogo da semifinal do Novo Basquete Brasil, o Flamengo, mesmo jogando em casa, perdeu para o Franca por 85 a 78. Três jogadores foram fundamentais para a vitória do time do interior paulista: Didi, Jorginho e David. Eles marcaram 18 pontos cada. A terceira partida será nesta quinta-feira no ginásio do Tijuca às 20 horas. O Minas, se vencer hoje, se garante na final da competição. O jogo contra o Bauru é na Arena do Minas às 19 horas.
6h26.
Copa Delas.
Hora do futebol feminino e a seleção brasileira segue a preparação para os amistosos contra o Japão. O primeiro será na sexta-feira, às 9h30 da noite, no estádio do Corinthians. E as duas seleções voltam a se enfrentar no dia 2 de junho, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Os jogos servem de preparação para a Copa América, que será no Equador entre os dias 12 de julho e 2 de agosto. E apesar da proximidade da competição, a zagueira Tarciane garante que o time está focado nas partidas contra as japonesas.
Ah, todas as convocações é super importante, né? Principalmente individual, que a gente precisa estar bem, a gente precisa ir bem para o nosso grupo se fortalecer, estar sempre forte. Agora é pouco tempo para a gente se preparar contra o Japão, mas a gente só pensa nisso, a gente estuda isso, a gente vem para o campo, é pouco tempo de campo e a gente também precisa estar muito bem para se preparar para o jogo. Aí tem mais um jogo contra a França também, tem dois jogos contra o Japão, tem mais um contra a França e aí encerra a nossa preparação. A gente está vivendo cada convocação de cada vez e entender que a gente, quanto mais a gente crescer, mais a gente vai estar bem. E eu acho que é isso, a gente viver essa convocação aqui e depois para a Copa América bem, fortalecida, forte, aprendendo uma com a outra e aí as coisas vão acontecer, título, tudo.
E como não poderia deixar de ser, Marta ainda é uma das mais celebradas, né? A zagueira Tarciane fala sobre a importância da camisa 10 dentro do elenco brasileiro.
A gente sempre conversa quando tem jogo, né? Mas a gente já sabia que ela ia voltar, porque ela é uma peça muito importante na seleção, todo mundo sabe disso. Ontem eu tava até brincando, eu falei, pô, todo mundo queria ter uma Marta no time, na seleção, pela liderança, pela história, por tudo. Ela é uma pessoa muito importante para o nosso grupo, para as outras meninas que estão chegando agora, tentar entender um pouco a gente que, né, já veio da Marta dos Jogos Olímpicos, ela já passou algumas coisas que ela vivenciou para a gente. Não tem essa não, eu já falei, ela vai se aposentar com uns 45, por aí, enquanto ela estiver bem, eu vou estar incentivando ela para ela poder continuar com a gente. Que não tem como ficar sem a Marta. Acho que não vejo a seleção agora sem a Marta, sabe? Porque a gente precisa dela, a gente precisa do drible, a gente precisa de tudo que ela já viveu no futebol feminino e ela também precisa viver esse momento. Ela precisa estar com a gente, é só isso.
Maravilha. Marta ainda faz a diferença, né, Miranda?
Ainda faz. Os números dela lá na Liga Americana ainda são muito absurdos, né? Claro que não vai render o que ela rendia quando ela tinha 20 anos, mas ainda é a Marta.
Brasil e Japão. O Brasil ganha os dois jogos, Raquel?
Ah, ganha, mas acho que com uma dificuldade, hein?
É?
Japão é uma seleção absurda, muito boa.
Valeu, Raquel. Até a próxima.
Valeu, André. Valeu, Brenda. Até a próxima.
Tchau, Brendinha.
Tchau, tchau.
Valeu, galera. Amanhã tem mais a partir das 6. Grande abraço. André Marques. Tchau.